DW Noticiário.
Boa noite, saúda-vos António Cascais, DW no ar, nesta noite de quinta-feira, dia 12 de junho de 2014. Atenção às notícias com Cristina Kripal.
O governo do Iraque perdeu o controle sobre grande parte do país. A organização terrorista sunita Estado Islâmico no Iraque e no Levante conquistou mais localidades no norte e continua a avançar sobre a capital, Bagdad. Mosul foi ocupada pelas milícias islâmicas na passada terça-feira, enquanto Kirkuk, no norte do Iraque, se encontra sob controle de soldados curdos. Os Estados Unidos da América anunciaram, entretanto, que analisam meios para socorrer o governo iraquiano. A situação naquele país é igualmente tema de uma reunião esta noite do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Tribunal Penal Internacional, TPI, anunciou hoje que irá julgar o antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, de 69 anos, por crimes contra a humanidade, alegadamente cometidos durante o impasse eleitoral de 2010 e 2011. As acusações incluem homicídios, violações e perseguições políticas cometidas durante o período pós-eleitoral em 2011 nesta nação do Oeste Africano e das quais resultaram mais de 3 mil mortos. Os principais doadores internacionais de Moçambique anunciaram hoje que vão canalizar pouco mais de 416 milhões de euros ao Orçamento Geral do Estado moçambicano de 2015 e para o Plano de Ação de Redução da Pobreza. O ministro da Planificação e Desenvolvimento de Moçambique, Ayuba Kuereneia, prometeu hoje que o dinheiro será usado de forma criteriosa, estratégica e racional para a expansão de serviços sociais básicos, aumento do nível de produção e produtividade agrárias e promoção de emprego. O diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, José Graziano da Silva, alertou hoje em Roma para o progresso insuficiente na luta contra a subnutrição, que afeta aproximadamente 842 milhões de pessoas. Graziano da Silva, que prepara uma conferência internacional sobre o tema a ter lugar em novembro do ano, lamentou que os avanços obtidos desde o último encontro do género em 1992 tenham sido insuficientes e desiguais, citamos. Segundo os dados da FAO, aproximadamente 45% dos quase 7 milhões de mortes de crianças que se registram anualmente estão vinculados à subnutrição e um total de 162 milhões de menores de idade são afetados pela subnutrição crónica. Os países da África Ocidental devem descriminalizar as drogas e concentrar as suas ações contra os traficantes, segundo o relatório apresentado hoje na capital senegalesa Dakar pela Comissão do Oeste Africano sobre as Drogas, ou COAD, na sigla francesa. A comissão explica que a criminalização pune os consumidores ocasionais e não os traficantes. Segundo o relatório, o recurso excessivo à proibição e à criminalização das infrações menores implica violações dos direitos do homem, uma sobrelotação prisional e um aumento dos crimes violentos, citamos. Trata-se de uma política falhada, conclui o relatório, já que o Oeste da África se tornou numa nova placa giratória do tráfico mundial de droga. Entre os países mais conotados com esse tráfico está a Guiné-Bissau. Uma conferência internacional na capital britânica, Londres, publicou hoje um protocolo de ação contra a violência sexual na guerra. Este inclui propostas para uma melhor documentação dos crimes e a perseguição dos perpetradores. O governo britânico, que organizou a conferência, apelou para todo o mundo a fim de apoiar esta iniciativa. A Alemanha vai receber mais 10 mil refugiados sírios após um acordo por o efeito entre o governo central em Berlim e os Estados Federados, segundo os meios de comunicação alemães. Até agora, a Alemanha recebeu um total de 10 mil refugiados daquele país em guerra civil. Portugal renunciou à última tranche do Programa de Assistência Financeira da União Europeia, anunciou o governo em Lisboa. O objetivo é evitar que o programa de ajudas, que terminou em maio, tenha que ser prolongado. Os doadores internacionais suspenderam o pagamento previsto de 2.600 milhões de euros porque Portugal não apresentou uma estratégia para colmatar as lacunas do orçamento de Estado. Poucas horas antes do início do Campeonato Mundial de Futebol no Brasil, registaram-se hoje ações de protesto popular na cidade de São Paulo, que resultaram em feridos. Estão agendadas mais manifestações para esta noite como forma de protesto contra as elevadas despesas para o Mundial, num país no qual uma grande parte da população é carenciada. Entretanto, decorre a cerimónia de abertura do torneio, que será seguida pelo primeiro jogo do Mundial entre o Brasil e a Croácia. Mais informações agora no Jornal da Noite, apresentado por António Cascais.
DW. Jornal da Noite.
E são estes os nossos títulos. A final vai ter Copa, a festa do Mundial de Futebol já começou no Brasil e também fora do Brasil. Em Angola foram apresentados pela Universidade Católica os relatórios económico e social e ópera sul-africana em palco na Alemanha retrata a vida de Nelson Mandela. Estes e outros temas serão abordados ao longo dos próximos 20 minutos. Hoje começou a Copa, a festa de abertura já decorre em São Paulo e o jogo inaugural entre o anfitrião Brasil e a Croácia vai começar dentro de aproximadamente uma hora. Na Alemanha, as pessoas assistem a tudo pela televisão e muitos participam mesmo nas festas de rua que têm lugar um pouco por toda a Alemanha, é que nas principais praças das cidades foram colocados ecrãs gigantes e montados bares ao ar livre para que os amantes do Desporto Rei possam assistir aos jogos. E no centro da cidade de Colônia está a nossa repórter Thaís Fascina.
Boa noite, Cascais. Boa noite aos ouvintes da Deutsche Welle. A reportagem está no Public View, em Pumpeverk. É uma espécie de parque aqui às margens do Rio Reno, na cidade de Colônia, na Alemanha, uma cidade imensamente internacional. A cidade de Colônia tem uma comunidade grande de brasileiros e não é nenhuma coincidência que o telão para que o público assista aos jogos do Mundial foi montado justamente aqui, Cascais.
E para além do jogo Brasil-Croácia, quais são os eventos programados para hoje aí?
Tem muitos eventos, aliás, Cascais. Se não tivesse tanto evento, não seria uma festa tão brasileira. Alguns músicos, algumas bandas estão marcadas para hoje, pelo menos 4 grupos de música brasileira vão tocar aqui em Pupet, em Colônia. Além disso, eu já consigo escutar alguns batuques de tambores, uma música típica do maracatu, uma música bem popular no Nordeste brasileiro. E além disso, outras bandas também irão tocar por aqui.
Os alemães estão a torcer mais pelos brasileiros ou também têm aí muitos croatas com essas típicas camisolas achadrezadas, vermelhas e brancas?
Olha, por enquanto, pelo menos aqui em Colônia, eu não consegui enxergar nenhuma blusa branca e vermelha, que seria da Croácia, não consegui enxergar. E além disso, Cascais, eu só consigo ouvir as pessoas falando português. Daqui a pouco a reportagem da Deutsche Welle vai dar uma mandada por aqui. Com certeza vai encontrar muita gente dando força do Brasil e de outros países, mas por enquanto são os brasileiros que marcam mais presença aqui.
Obrigado, Thaís Fascina, a nossa repórter brasileira, que se encontra hoje no meio da festa, mas não em São Paulo, onde decorre o jogo, mas sim na cidade alemã de Colônia, que fica a escassos 30 quilómetros da cidade de Bonn, onde nos encontramos. Obrigado. Em Angola acabam de ser apresentados, como aliás acontece todos os anos no mês de junho, os relatórios social e económico. Estes relatórios são produzidos pelo Centro de Estudos e Investigação Científica, CEIC, da Universidade Católica de Angola. O relatório económico foi apresentado pelo diretor do Centro, Manuel Alves da Rocha. O economista e professor universitário resume da seguinte forma as conclusões que surgem deste último relatório económico. O crescimento económico que Angola registra e registrará nos próximos anos não é suficiente para combater as desigualdades. Palavras do Dr. Alves da Rocha.
Nas nossas projeções, a preocupação está justamente em que a capacidade de crescimento da economia até 2019 andará à volta, já com o setor petrolífero, e eventualmente com todos os problemas que podem vir a rodear o setor petrolífero, apesar das potencialidades, das novas descobertas, as projeções que são feitas, e não apenas por nós, também pelo Fundo Monetário Internacional, são no sentido de uma taxa média anual de crescimento em torno dos 5%, ainda que seja 5,5%, é curto para que se possa iniciar um processo sustentável de alteração no sentido da melhoria das condições de vida dos angolanos. Porque a diferença entre 5,5% e 3,2% significa 2 pontos percentuais. Isto não é suficiente para melhorar significativamente o nível de vida.
Qual seria a taxa de crescimento necessária para que os angolanos registrem, de facto, uma melhoria significativa das condições de vida? O professor responde.
Se nós analisarmos os vários textos escritos pelas Nações Unidas sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, O que estava aí escrito é que em África, para que houvesse uma melhoria no IDH e uma redução significativa da pobreza, as economias tinham de crescer em média 8,5% ao ano. Portanto, está a ver a diferença, não é? Significativa.
Outro problema, que não é novo e que é também apontado neste último relatório económico, é a dependência extrema da economia angolana de um só produto, o petróleo. Como ultrapassar esse problema crónico da economia angolana?
Os caminhos para a diversificação da economia são tortuosos, são longos, são complexos. É necessário que os investimentos a serem feitos nos setores que possam viabilizar a diversificação da economia sejam bons investimentos, o que, por exemplo, nos pode levantar dúvidas na área da construção. Sabemos que muitos investimentos na reconstrução de estradas e pontes são investimentos que têm ocasionado mais custos do que benefícios, porque são obras que são criticadas, são obras que, ao final de 5 anos, ou 6 anos, ou 7 anos, já necessitam de ser reconstruídas novamente. E, nos manuais de macroeconomia, costuma-se dizer que investimentos em infraestruturas, essa infraestrutura tem que durar no mínimo 25 anos, de modo a produzir os retornos económicos. Outra conclusão relevante do relatório económico é que, do nosso ponto de vista, a melhoria das condições de vida da população na matéria relacionada com a distribuição do rendimento dificilmente vai ocorrer até 2017.
O outro relatório, o relatório social, foi apresentado pelo investigador Nelson Pestana, que complementa o que já é referido no relatório económico. O Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola emite ainda um outro relatório anual, o relatório energético. Este último será apresentado ao público em setembro. António Cascais, DW.
E como acabamos de ouvir, em Angola, o economista e professor universitário Manuel Alves da Rocha diz que o crescimento económico que Angola registra não é suficiente para combater as desigualdades. Por outras palavras, Angola precisa de crescer mais para distribuir melhor. Comente este nosso tema, envie-nos as suas mensagens. A Cristina Kripal irá lê-las no final desta emissão. Os nossos contactos são os seguintes.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Estão com o Jornal da Noite da DW e vamos agora a Moçambique, mais precisamente à província de Nampula, no norte do país, onde as delegações dos diversos partidos políticos, com destaque para os da oposição, se queixam da falta de capacidade humana e técnica na província, algo que cria muitos obstáculos no cumprimento dos desafios no período eleitoral que se avizinha, como nos explica o nosso correspondente Nelson Carvalho.
A lei de 27 de fevereiro do ano transante concernente à eleição do Presidente da República determina que o reconhecimento das assinaturas dos proponentes de candidaturas deve ser feito notarialmente. E o Código de Notariado em vigor diz, por sua vez, que o reconhecimento notarial simples das assinaturas é presencial. Esta medida obriga, assim, a qualquer pessoa que queira confirmar a sua assinatura para vários fins a deslocar-se ao cartório notarial. Entretanto, representantes em Nampula da Renamo e do MDM afirmam que os registros e notariados em conluio com o partido Frelimo aproveitaram-se desta lei para várias vezes boicotar e prejudicar os partidos da oposição, uma vez que estes eram obrigados a seguir longas filas para que fossem reconhecidas as suas assinaturas. Por exemplo, a Renamo viu-se impedido de reconhecer as assinaturas dos seus proponentes pelos registros e notariados da província de Nampula na semana passada, uma situação que não teve explicações, segundo disse o secretário-geral daquela formação política. Manuel Bissopo afirmou que a intenção era prejudicar as candidaturas dos membros do seu partido à Assembleia da República, às Assembleias Provinciais, à Presidente da República. Aliás, Bissopo deixou claro que a ação de prejudicar a Renamo foi pensada muito tarde, depois de terem sido reconhecidos todos os proponentes previstos pela RENAMO.
Estão criadas as condições, como vê, essa motivação toda é de entrega total, de que desta vez não vamos permitir que nenhuma brincadeira da Frelimo tenha sucesso. Atingimos as metas. Não posso avançar números, mas estamos a falar de metas. O Conselho Constitucional prevê um certo número mínimo, um certo número máximo. E nós já estamos dentro dos parâmetros exigidos pela lei.
Para o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, a fraca capacidade no atendimento dos partidos políticos da oposição não se registrou quando foi a vez do partido Frelimo. Daí que esteja claro que, para ele, os notariados favoreciam o partido de Batuque da Massaroca, símbolos da Frelimo. Por seu turno, Leonora Lopes, diretora do Gabinete de Eleições da cidade de Nampula, pelo Movimento Democrático de Moçambique, disse que, apesar das várias situações que classifica de estranhas, não conseguiram prejudicar o seu partido, uma vez que o MDM, assim como a RENAMO, antevendo das situações, procuraram aqueles serviços de uma forma inteligente até atingir as metas previstas.
As dificuldades era o enchente e o registro notariado não conseguia responder aquilo que eram as necessidades dos membros. O que constatei é que, ao longo das recolhas das assinaturas por parte do partido no governo, não houve situações que houveram quando foi a vez do partido MDM.
Entretanto, Martinha Benfica, chefe de mobilização e propaganda do partido Frelimo em Nampula, negou que o seu partido estivesse a pressionar os registros de notariais para boicotar e negar atender de uma forma rápida aos partidos. Aliás, Martinha referiu que a Frelimo soube esperar sua vez para que fossem atendidos todos os seus proponentes.
Nós, como Frelimo, não temos nada mesmo a intervir nas instituições do Estado. Portanto, uma coisa é partido e outra é o Estado. Os registros de notariados é uma instituição independente, trabalha com as suas normas. Se os indivíduos que vão para lá cometem alguma irregularidade, o nosso pedido seria não continuar a acusar a Frelimo como quem está a fomentar.
De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
E vamos agora à instável região dos Grandes Lagos, onde aconteceu esta quinta-feira uma troca de tiros com armas pesadas na fronteira entre o Ruanda e a República Democrática do Congo. É este o segundo dia de confrontos entre os exércitos dos dois países colocados na região, confrontos esses que ocorreram a cerca de 20 quilómetros de Goma, a capital da província congolesa do Kivu do Norte. António Rocha com os detalhes.
Como na véspera, os dois países responsabilizaram-se mutuamente pelas violências, ou seja, os primeiros incidentes com esta amplitude na fronteira entre o Ruanda e a República Democrática do Congo desde a finais de outubro do ano transato, quando a artilharia ruandesa disparou contra alvos situados no Congo Democrático para, segundo Kigali, impedir o avanço do exército congolês na sua ofensiva final contra os rebeldes do movimento 23 de março M23. Recorde-se que o Kivu é uma região particularmente instável, de onde partiram vários conflitos regionais e onde se cruzam conflitos sobre a posse de terras e étnicos. As razões que terão ditado este incidente fronteiriço nesses últimos dois dias permanecem ainda desconhecidas, mas muitos afirmam que a morte de um soldado congolês na fronteira, perto da aldeia de Kanicheza, poderá estar na origem do reacender dos confrontos entre os dois exércitos. Mas para o filósofo congolês Gaviara Mushizi, o diferendo entre Kigali e Kinshasa ultrapassa estes confrontos.
Vivemos num espaço conflituoso, mas num conflito perfeitamente controlável e onde as partes não mostram vontade suficiente para esse controlo. Portanto, é difícil saber quem são os provocadores, porque atualmente esta questão é tanto local como regional e internacional. Na verdade, o problema aqui não se situa ao nível das populações. Não são elas que se detestam. Não se deve exigir às pessoas que as coisas decorram normalmente, de forma correta, com pessoas que não são corretas. Kabila não é correto e os outros também não.
As Nações Unidas já apelaram à RDC, mas também ao Ruanda, para que deem provas de contenção e trabalhem para o retorno da segurança na sua fronteira comum. Também o chefe da MONUSCO, a missão onusiana na RDC, o alemão Martin Kobler, pediu calma aos dois beligerantes. Num comunicado, Kobler também solicitou à República Democrática do Congo e ao Ruanda para tomar as medidas necessárias visando o restabelecimento da segurança na fronteira entre os dois países. As relações entre Kigali e Kinshasa são tensas há anos. O regime Tutsi de Kigali combateu o governo central de Kinshasa durante as duas guerras do Congo, de 1996 a 97 e de 1998 a 2003. A República Democrática do Congo acusa o Ruanda de procurar desestabilizá-la desde o fim desses conflitos, ao apoiar várias milícias, maioritariamente Tutsi, que se sublevaram contra o governo central de Kinshasa. Por outro lado, as duas capitais acusam-se regularmente de instrumentalização da questão dos rebeldes Hutu-ruandeses das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, FDLR, para fazer avançar as suas respectivas reivindicações. Esta milícia conta com alguns fundadores e seus mais antigos membros, pessoas que participaram de forma ativa no genocídio dos Tutsi de 1994 no Ruanda. Para as autoridades de Kinshasa, Kigali procura criar uma certa instabilidade para que, como aconteceu em 2008, os membros das FDLR, que aceitaram entregar as armas e serem acantonados, fujam e regressem aos combates na floresta. António Rocha, DW.
DW. Cultura.
E o nosso tema cultural de hoje é sobre folk, ópera ou ópera popular. Se o ouvinte não sabe o que é, não se preocupe, porque até muito recentemente não havia essa modalidade de teatro musicado. Foi inventada pelos autores de um novo espetáculo que retrata a vida do primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela, em representação desde sexta-feira no Teatro Alemão de Munique. Cristina Kripal tem mais informação.
O espetáculo reúne dois elementos essenciais: a biografia de um indivíduo crucial para uma nação inteira e o amor de Nelson Mandela pela música sul-africana. Daí a importância dos ritmos xhosa e de outras etnias africanas, mas não só, explica o dirigente Albert Horn.
We've got a couple of different musical styles in this piece. We've got the traditional African music.
Temos muitos estilos musicais nesta obra. No primeiro ato, há a música tradicional africana, em redor da qual o compositor construiu a parte ou prática. No segundo ato, predomina o jazz africano, com o pata-pata e o big band. No terceiro ato, voltamos à ópera convencional, no estilo erudito ocidental. É uma obra muito rítmica que exige muito dos espectadores e dos músicos.
Very demanding piece, very rhythmic, very hard playing for the players.
We've got to live, we have to go to the city.
Peter Luiz Van Dijk construiu estas composições em torno da biografia de Nelson Mandela. No primeiro ato, assiste-se à iniciação ritual de um jovem e à sua primeira revolta contra obrigações impostas por fora. A história de Mandela, que morreu aos 95 anos em 2013 e como jovem fugiu da autoridade paterna e um casamento arranjado. O segundo ato passa-se em Joanesburgo e fala da repressão, do protesto e da luta política do jovem Mandela contra o regime de segregação racial conhecido por Apartheid.
I've stolen my father's kettles, the train ticket right.
Michael Williams, diretor da ópera da cidade de Cabo, escreveu as letras, ou em linguagem operática, o libreto, para o musical Mandela. Williams salienta a importância que tem a interpretação, a seu ver, fabulosa das suas palavras e da música pelos artistas e com destaque para o coro do seu teatro, capaz de encantar o público com ópera e com jazz.
It was only last year that the Cape Town Opera Chorus won the International Opera Chorus Award.
No ano passado, o coro ganhou o maior prémio internacional para coros de ópera, merecidamente. O coro tem um timbre fantástico, canta com enorme paixão e dão uma nova frescura a compositores tradicionalmente no repertório, como Wagner e Verdi. E não é apenas cantarem bem. Os cantores contribuem com toda a sua individualidade, o que dá à sua arte um toque mágico.
The magic of the Cape Town Opera Chorus.
A figura de Mandela nas diferentes fases da sua vida é interpretada por vários cantores. A importância de Mandela para a nação é apenas um aspecto tematizado. Os outros são as suas relações com a sua família e as mulheres e também as 3 décadas que passou na prisão do regime da Apartheid. Esta ópera popular é, assim, a continuação de uma longa tradição. O herói nacional, Nelson Mandela, inspirou sempre muitos artistas e músicos. Nada mais justo que seja agora comemorado num acontecimento artístico musical de alta qualidade. Cristina Cripal, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
E vamos regressar ao nosso tema principal neste Jornal da Noite, edição de 12 de junho de 2014. O tema era, em Angola, tinham sido apresentadas, como aliás acontece todos os anos, no mês de junho, os relatórios social e económico. Estes relatórios são produzidos pelo Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. E o autor do relatório, o Dr. Manuel Alves da Rocha, disse, em entrevista à DW, que o crescimento económico de Angola era curto. O crescimento que Angola registra e registrará nos próximos anos não é suficiente para combater as desigualdades. E nós pedíamos aos nossos ouvintes para comentarem esta notícia. E a Cristina Cripal, aqui ao meu lado, leu as reações dos nossos ouvintes, não é assim?
É verdade, e foram múltiplas essas reações. David Tavares, de Gaza, Moçambique, escreve-nos: tudo o que acontece em Angola está na visão do povo e o povo está no poder. É tempo de reflexão e tomar a direção certa. Os relatórios são complementares. Boa noite e bom aos locutores em serviço. Obrigado, caro David Tavares. Mas Samuel Abílio, de Pemba, em Moçambique, optou por outro tema e diz que acha que Afonso de Lacama espera a sorte que teve Jonas Savimbi em Angola para haver uma paz duradoura em Moçambique. E os ouvintes hoje, pelo menos, parecem mais interessados no Mundial de Futebol do que em Angola, o que, aliás, se compreende muito bem. De Maputo, Rua escreve-nos: palmas à seleção portuguesa, pois eu sou das Águias Encarnadas. E a mesma também para Brasil: viva Brasil! E lá, Fubaldé, da Guiné-Bissau, enviou-nos a mensagem: hoje vai começar a maior festa do mundo, que o Mundial e a nossa lusofonia no Brasil. Desejamos a vitória. Recebemos também um e-mail de Bruno Gomes, que optou por comentar a pergunta que colocámos esta manhã, mas que continua muito válida: acha que os protestos e o descontentamento da população brasileira podem prejudicar o Campeonato Mundial de Futebol? Pois Bruno Gomes acha que não, porque a FIFA é um sistema muito forte, capaz de fazer qualquer coisa para travar os protestos violentos. Mas isso não significa que não haverá manifestações e com a propensão para aumentar os números de manifestantes. Até porque, quando os brasileiros de classe baixa e média virem que o Mundial não foi feito para eles, vão se revoltar com certeza. Tristes são os indígenas. Viva a Revolução Brasileira. A opinião do nosso ouvinte Bruno Gomes. Já no Facebook, na nossa presença naquela rede social online, voltamos ao assunto do dia, que foi Angola, com Alcênio Firme Salomone, de Milange, Zambésia, que nos diz: Angola ainda tem de melhorar as condições da população rural para crescer. Este internauta, aliás, também refere o Mundial e diz que o Brasil vai hoje ter uma tarefa difícil perante a Croácia. A ver, vamos, caro Firme Salomone. Dede Mazidi diz: acreditamos que com o executivo tudo é possível, porque depois do censo as coisas vão mudar. E Etchalu diz: boa abertura, que tudo corra bem. Por enquanto todas as equipas estão em primeiro lugar. Ai, a minha Grécia. Pascoal Gabriel: é necessário que, em função dos bens e serviços produzidos, haja equidade na distribuição, refere-se este ouvinte a Angola. E Nuno Aidos diz: será que é mesmo por causa do crescimento mais lento que os angolanos vão continuar pobres? Caro ouvinte Nuno Aidos, é uma pergunta que nos parece muito legítima, não é, António?
Exatamente. Então, foram estas as reações dos nossos ouvintes. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, Cristina. Foi tudo por hoje, dia da abertura do Mundial Brasil 2014. Em poucos instantes começa o jogo Brasil-Croácia. Nós, da DW, voltamos amanhã nos horários habituais. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação.